Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, brasileiros que nos acompanham pela TV Senado, os nossos convidados que nos honram com suas palavras, com suas manifestações, trazendo aqui as suas impressões, as suas convicções acerca desse tema que seguramente não é um tema qualquer. Nós estamos discutindo um tema muito importante, um tema para lá de estratégico, um tema decisivo para o nosso país, sobretudo em razão da conjuntura que não apenas o nosso país, mas o mundo está enfrentando, e o setor de petróleo e gás, não apenas aqui em nosso país, mas em todo o mundo. Não é, senhor presidente, um debate simples, porque nós estamos aqui a debater com pessoas que devotaram a sua vida. O doutor Marco Antônio acabou de nos dizer que, como funcionário da Petrobras, tem 30 ou 35 anos que ele se dedica especificamente a esse tema. E todos os senhores e senhoras que compartilham da mesa também o fazem. Nós, políticos, somos uma espécie de clínico geral. Nós, daqui a pouco, vamos estar discutindo o aumento dos servidores da Justiça. Mais adiante, nós vamos estar discutindo uma medida provisória que versa sobre outro tema. E, simultaneamente, nós estamos com várias comissões trabalhando nesse tema na casa. Mas, em razão das muitas opiniões, das percepções, das observações que ao longo das últimas semanas e meses, até porque fui designado na Comissão de Constituição e Justiça como relator desse projeto do senador José Serra. E como relator, pedindo vênia àqueles que eventualmente discordam das minhas impressões e convicções, eu firmei, sim, ao longo desses últimos meses e semanas, um juízo de valor em relação a essa questão, senhor presidente, que eu quero lhe cumprimentar pela oportunidade e tempestividade de dar ao Senado esse protagonismo. Este é um protagonismo típico e adequado para o Senado da República, para a Casa da Federação Brasileira, porque esse tema é um tema que tem suscitado muitos debates na Federação Brasileira. Muito bem, senhor presidente. Ter grandes reservas de petróleo é garantia de desenvolvimento econômico e social? Eu acho que não. Basta que a gente faça uma pesquisa em torno dos países que detêm grandes reservas de petróleo e gás. De cada 10 países que detêm as maiores reservas de petróleo e gás no mundo, senador Roberto Requião, pelo menos 9 desses países, a sua população não se apropriou desses ganhos. A renda é concentrada, a miséria é alta, e você não tem elementos de política de universalização de coisas básicas, como, por exemplo, a educação. Podemos pegar qualquer desses países. Então, é preciso, em princípio de conversa, desmistificar que nós estamos diante de um bilhete premiado. Não estamos. Porque petróleo bom é petróleo explorado. E petróleo, para ser explorado, precisa de capital. Senhor presidente, foi dito aqui que em 2014, no mundo, foi investido no arranjo do petróleo e gás em todo o mundo, 700 bilhões de dólares. Esse é o tamanho do investimento que foi feito em 2014 por um conjunto de empresas, sejam elas estatais, sejam elas privadas. Temos excepcionais empresas estatais, como é o caso da Petrobras, que passa por uma conjuntura diversa, mas nenhum de nós pode colocar em risco ou questionar a eficiência da nossa Petrobras. Como ninguém questiona a eficiência de uma empresa estatal como a norueguesa Statoil, de reputação, credibilidade e competitividade. Portanto, desses 700 bilhões que foram investidos em todo o mundo, quanto foi investido aqui no Brasil? 40 bilhões, senhor presidente. Apenas 6% do que foi investido em todo o mundo. Portanto, ser dono ou ser proprietário dessas reservas não significa dizer que essas reservas vão se revelar ou que elas serão apropriadas pela sociedade. É preciso que haja investimentos. Senhor presidente, qual é o melhor modelo e qual é o papel da Petrobras na construção desse modelo, na construção desse processo? Aqui é importante que nós tenhamos a clareza e a honestidade intelectual de desmistificarmos o que estamos aqui debatendo. Nós não estamos debatendo o modelo. O Brasil convive com três modelos que dialogam entre si. O modelo da concessão, que explora petróleo na camada pós-sal e na camada pré-sal. O modelo de partilha, que nós estamos numa fase experimental em função do campo de Libra, uma joia do tesouro da fronteira do pré-sal. Mas não devemos esquecer que também há a seção onerosa. Então, são três modelos que convivem perfeitamente bem. E nós não estamos aqui defendendo mudança de modelo. A combinação desses três modelos, eu tenho convicção que dará ao Brasil um diferencial extraordinário. Tamanha a diversidade e a complexidade das nossas fronteiras. Nós estamos aqui discutindo mexer no modelo de partilha? Claro que não, senhor presidente. Até porque muito foi falado aqui, senhor presidente, mas é importante que a gente não perca de vista que o projeto que estabeleceu as regras para a partilha, no seu artigo 8º, ele define que, no seu artigo 8º, está definido, e esse ponto não está sendo alterado, muito pelo contrário, em nosso parecer, nós ratificamos e deixamos muito clara a importância do artigo 8º, que define que a União, por intermédio do Ministério das Minas e Energia, celebrará os contratos de partilha de produção, mediante licitação na modalidade leilão. A gestão dos contratos previstos no CAP caberá à empresa pública a ser criada com esse propósito. Mas lá no artigo 12, senhor presidente, está escrito e mantido o presidente Haroldo Lima. O CNPE proporá ao presidente da República os casos em que, visando a preservação do interesse nacional e ao entendimento dos demais objetivos da política energética, a Petrobras será contratada diretamente pela União para exploração e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de produção, senhor presidente. O artigo 12, portanto, garante o interesse nacional. O governo, a União, poderá, por cessão onerosa, direta, contratar a Petrobras, para que a Petrobras possa, de acordo com o interesse nacional, fazer a exploração, senhor presidente. Isso está garantido, está mantido o interesse nacional. O que nós estamos discutindo é se nessa conjuntura que nós estamos atravessando, faz e tem sentido nós mantermos a Petrobras como operadora exclusiva. Senhor presidente, alguém perguntou à Petrobras se a Petrobras tem interesse nisso? Senhor presidente, se eu lanço mão de matéria editada pela revista Piauí, de setembro de 2012, e aqui tem relatos muito ricos, senhor presidente, do insuspeito ex-deputado e ex-presidente Haroldo Lima. Digo insuspeito porque todos conhecem a firmeza das convicções desse extraordinário brasileiro, Haroldo Lima. Se nós lermos aqui os detalhes das reuniões que participou o ministro Lobão, o presidente Lula, o atual presidente Dilma, os detalhes, senhor presidente, dão o tom de como essa foi uma decisão tomada em torno de uma base ideológica. Não foi uma decisão tomada com bases racionais. Basta que a gente possa ler. Assevera Haroldo Lima, de certa forma, que se sentindo responsável pelo problema criado com a lei que ajudou a formular. Eu peço escusas a Vossa Excelência, deputado Haroldo Lima, porque esse depoimento de Vossa Excelência é de uma riqueza extraordinária, pela honestidade intelectual, pela franqueza que Vossa Excelência teve como ativo construtor desse processo. Admitiu que os termos do contrato de partilha causaram um problema para a estatal brasileira difícil de remediar. Na época, todos os integrantes da comissão criada por Lula, inclusive eu, a Dilma e o Edson Lobão, achamos que esse era o melhor caminho, a melhor saída para o país. Às vezes, a atmosfera das reuniões era tensa, por causa de uma única voz discordante, a do então presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Ele, segundo Lima, argumentou algumas vezes que essa obrigatoriedade de manter a Petrobras como operadora, ou fazer a Petrobras operadora exclusiva, ou mínimo de 30% de participação, argumentou algumas vezes que essa obrigatoriedade poderia trazer transtornos para a Petrobras. Essa é a fala do então presidente da Petrobras, o Gabrielli, o próprio Gabrielli. Não fui eu que coloquei o Gabrielli lá, foi o governo que aí está. Então, o Gabrielli já admitia, àquela altura, que essa poderia ser uma opção que traria dificuldades para a Petrobras. Parece que ele tinha bola de cristal, porque, no tempo, essas dificuldades se materializaram. Mais adiante, de novo, o depoimento do insuspeito Haroldo Lima como presidente à época da ANP. Lima carrega o sentimento de que a comissão cometeu equívocos. Deu mais um gole no chocolate quente, abaixou o tom de voz e, como se fizesse uma confidência, admitiu, senhor presidente. Se fosse hoje, com o conhecimento que tenho, jamais aprovaria essa cláusula de operador único e do percentual de 30%. Alguém vai duvidar aqui da honestidade intelectual do nosso sempre respeitado deputado Haroldo Lima, homem de convicções fortes e firmes? Não. Porque, com a palavra, Sua Excelência, os fatos, e os fatos estão a revelar, que não há incompatibilidade entre o desenvolvimento da Petrobras e o desenvolvimento, do país. Foi dito aqui, dos 60 bilhões de barris de reservas do nosso país, a Petrobras já dispõe de 46 bilhões dessas reservas. E para transformar essas reservas em petróleo, em produção, ela precisa de pelo menos 400 bilhões de dólares para que esse petróleo possa ser explorado. Senhor presidente, a Petrobras dispõe de estoque 40 vezes superior à sua produção anual. 40 vezes superior à sua produção anual. Senhor presidente, a Petrobras não é importante para o Brasil, e eu já encerro. A Petrobras não é importante para o Brasil. A Petrobras é muito mais que isso. Ela é estratégica para o Brasil, mas ela não é mais importante que o Brasil. O Brasil tem necessidades, e essas necessidades podem ser minoradas se nós ampliarmos a capacidade de atração de investimentos. E esses investimentos serão muito importantes, sobretudo nessa conjuntura que estamos enfrentando, senhor presidente. Uma conjuntura que desafia o Brasil, porque uma tempestade perfeita se formou, de crises no campo ético, crise no campo da economia e crise no campo da política. Num momento como esse, em que o setor de petróleo e gás pode contribuir com a atração de investimentos, que vai, inclusive, fortalecer, senhor presidente, a indústria nacional, porque é uma outra desmistificação que nós precisamos fazer aqui. Nós não estamos discutindo conteúdo nacional. Não, senhor presidente. Nós estamos discutindo a capacidade do Brasil atrair investimentos para que nós possamos superar essa quadra dificílima que o nosso país enfrenta, com recessão, com desemprego, com retração. E olha que essa crise não é a consequência de crise alguma. Ela é a consequência das péssimas escolhas que o país fez nos últimos anos. E nós estamos colhendo aquilo que, lamentavelmente, foi plantado pelo governo que está a enfrentar dificuldades por conta das opções que fez. Portanto, senhor presidente, por não ter vocação para avestruz, eu quero deixar aqui a minha posição. Estou absolutamente convicto de que, ao votar assim, ao relatar assim, não serei desafiado aqui por ninguém com a afirmação de que gosto menos ou mais da Petrobras. Não, senhor presidente. O que eu posso afirmar é que aqueles que dilapidaram a Petrobras, esses sim, não gostam e não respeitam a Petrobras. Nós estamos aqui defendendo uma matéria que é importante para a Petrobras, que vai fortalecer o seu papel. Até porque, senhor presidente, quem acompanhou o plano de negócios ontem viu a Petrobras sinalizar a redução de 37% em seu plano de negócios. Isso representa a redução até 2019 de uma meta de 90 bilhões de dólares, diferentemente da produção que estava prevista. Portanto, senhor presidente, me parece que esse tema é um tema que precisa sim ser discutido. Mas eu acho que mais que discutir, nós precisamos deliberar, senhor presidente, porque as oportunidades não estão a esperar pelo Brasil. O Brasil precisa, sim, estar atento ao que está acontecendo no mundo afora. Por isso, a minha convicção é em votar favoravelmente a essa proposta, porque julgo que essa proposta está em linha e compatível com as necessidades do meu país. Com todo o respeito a quem pensa diferente, mas essa é a minha posição de peito aberto e com absoluta tranquilidade, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência e, de maneira especial, aos nossos convidados que trouxeram aqui as suas visões, as suas convicções e que seguramente foram muito importantes e continuarão sendo na formação, pelo menos, do meu juízo de valor. Muito obrigado.
Obrigado, senador Ricardo Ferraz.
Presidente, eu questiono se não é o caso do ex-presidente da ANP, Haroldo Lima, falar que foi... Porque a gente viu aqui uma intervenção dele, que vem no sentido oposto ao que falou o senador Ricardo Ferraz. Eu faço essa consulta, se não é o caso do senador.
Eu consulto ao Haroldo Lima se ele gostaria de complementar alguma coisa nesse debate. E se não for o caso, eu vou conceder a palavra, por enquanto, ao senador Lindbergh Farias. Haroldo. Aqui nós costumamos dizer, na forma do artigo 14, quando ocorre de citar algum senador que deseja falar, usar a palavra, então, na forma do artigo 14, eu concedo a palavra ao Haroldo Lima.
Meu e-mail daí?
Pode falar.
Aí eu vou lá na liderança rapidinho e imprimo.
Senhor presidente, primeiramente agradeço a oportunidade que Vossa Excelência me dá na forma do artigo 14 para complementar essas informações. Também agradeço ao senador Ferraz por ter trazido à baila isso, que me permite voltar a falar sobre esse assunto. O que me parece que é preciso ficar claro é que existem duas coisas em discussão. Eu aqui falei de uma, Vossa Excelência levantou outra. E agora me dá a oportunidade de eu juntar as duas. O que existe é que contrato de partilha é um contrato feito pelo Estado com a estatal do Estado, que está ali dentro, na condição de operadora ou não, com 30% ou não, mas está presente. O que eu levantei aqui é que a proposta que está em discussão aqui agora do senador Zé Serra é tirar a Petrobras dessa história, deixando um pouco assim insinuosa de que, se caso ela ganhar, caso o governo resolver dar uma licitação, sem licitação a ela, ela entra. Sim, Mas isso não está em discussão. O que está em discussão é ela entrar obrigatoriamente. A causa, a partilha tem ela dentro, aí se pode dizer, cooperadora ou não, mas tem que estar presente. É essa a experiência do mundo. Quando você chega em Angola, em diversas oportunidades, está lá Chevron, está lá Shell, está lá Texaco, a Esso, etc. Todas fazem o acordo com a Sonangol. Com a Sonangol entra com 20%. Não é operadora, mas está lá dentro. E por que entra com 20%? Porque ela não tem a experiência que a Petrobras tem. Quando se disse aí, e parece que foi alguém que falou aí que foi decisão política mesmo nossa. A Petrobras, diferentemente da Sonangol, tem condições de ser operadora desde o início. E nós aí pusemos. O que tem na China, você chega com a experiência da China. A China tem 4 grandes estatais, cada uma delas maior do que a Petrobras. A China chega e faz contrato de partilha com outras. Na seguinte forma, ela é operadora. Em alguns casos, ela não é operadora e introduz-se no contrato um dispositivo espantoso, que é o seguinte, quando ela achar conveniente vir a ser operadora, ela entra e passa a ser operadora. Isso é que significa soberania nacional. Ela diz o que ela quer na hora que quer. O que eu estou achando aqui agora, se me permite, senador, o que eu estou achando aqui agora é que não essa proposta do ia falar do camarada José Serra. Não essa proposta do senador José Serra. Porque a proposta do senador José Serra, lamentavelmente, ela exclui a Petrobras do contrato. A Petrobras, se ela resolver entrar e ganhar, ela entra no contrato. Se não, uma multinacional ganha, faz o contrato com o chamado Estado brasileiro através da PPSA e a Petrobras não está presente. Isso não existe no mundo. Não existe no mundo essa situação. O que nós poderíamos discutir é, diante de uma situação determinada, foi nesse sentido que eu falei aí quando eu dei essa entrevista, se nós poderíamos dar mais direitos à Petrobras. Qual é o mais direito? É de dizer o seguinte, ela está dentro do contrato de partilha e ela delibera se vai ser ou não vai ser operadora naquele bloco, em função do seu interesse. Isso sim é que eu escrevi artigos aí, e eu estou sabendo de algumas pessoas já falam que esse artigo é interessante, mas assim, é dando mais poderes, ela está dentro, ela não está fora. Agora, ela é que vai dizer se ela quer ser operadora ou não. E se ela disser que ser operadora, ela tem que estar com 30%, como disse aí, parece que o Marco Antônio, ele disse, 30% é uma condição imposta pela ANP. A ANP diz o seguinte, você só pode ser operadora se tiver um mínimo de 30% para poder se responsabilizar pelo bloco. Mas pode acontecer que a Petrobras, numa determinada conjuntura, ou naquele bloco específico, ela não tem interesse em botar 30% num bloco que não tem mais interesse para ela. Então, ela pode continuar dentro com uma quantia, com uma percentagem a ser avaliada e que não está em discussão. O que o projeto do senador Zé Serra coloca, por conseguinte, é uma outra questão. Eu acho que o projeto do senador Zé Serra, como está, prejudica a Petrobras, prejudica a nação brasileira. Eu acho que nós precisamos sim encontrar uma forma de não engessar a Petrobras nesse processo. Garantir que a Petrobras está dentro, operadora ou não, ela delibera. Se ela deliberar que deve ser operadora, ela tem que entrar com 30%. Se ela achar que naquele bloco ela não deve ser operadora, ela entra com outra quantia, 10%, 20%, a ser examinado, como é o caso lá de Angola, que são 20%. Muito obrigado.
Obrigado.
Bom, artigo 14, senhor presidente.
Obrigado, Haroldo. Eu concedo a palavra ao senador Ricardo Ferraz para que ele possa concluir a sua intervenção.
Eu não estou fazendo qualquer juízo de valor em relação à manifestação do meu estimado e respeitoso deputado Haroldo Lima. Estou apenas retratando uma fala do próprio presidente, quando ele fala que se fosse hoje, com o conhecimento que tenho, jamais aprovaria essa cláusula de operador único e do percentual de 30%. Não sou eu que estou afirmando isso, eu estou retratando uma afirmação do presidente Haroldo Lima. E o projeto do senador José Serra, Ele, pelo contrário, a Petrobras não tá proibida de participar. A Petrobras pode e deve participar. É o contrário. Em lugar do ônus...
Isso é falso.
Em lugar... Não, desculpa.
Leia o projeto.
Não.
Quem leia é o projeto. É falso.
Não, desculpe.
Se
Vossa
você
Excelência,
quiser, eu...
Não,
leio...
Vossa Excelência está trabalhando em torno de mistificação. Eu não quero debater com Vossa Excelência agora, não, mas posso em outro momento.
Só é ler seu relatório. Só é ler o projeto.
Senhor presidente, eu não concedi, mas posso conceder... Se me for garantido que eu possa continuar debatendo com Vossa Excelência, porque esse debate eu faço com Vossa Excelência a qualquer momento e com o maior prazer, respeitosamente. O que nós estamos é decidindo o seguinte: se nós queremos o ônus da obrigação ou o bônus da opção. Além do que, está garantido no artigo 12, o CNPE proporá ao presidente da República os casos em que, visando a preservação do interesse nacional e ao atendimento dos demais objetivos de política energética, a Petrobras será contratada diretamente pela União. Está garantido naqueles blocos que a União, que o CNPE entender que o que está em jogo é o interesse nacional, ela faz a cessão direta. Portanto... A mim, enfim, não me cabe qualquer comentário. As pessoas podem e devem até mudar de opinião e até rever suas opiniões. Isso não é pecado. O que eu estou apenas é trazendo à luz a consideração de quem, à época, esteve na construção desse modelo e de quem, anos depois, fez essa avaliação. A meu juízo, uma avaliação importante, lúcida e adequada com a conjuntura. Muito obrigado, senhor presidente.